amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Diz aí, cabra.
Rádio é federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Perru.
Bom dia, nerds e geeks, estamos de volta com Enerdizando número 137? Comigo, Baconzitos,
Plínio Perru,
Neto.
Tô eu aqui.
Ó, o Netinho e o Arthur.
Oi, gente.
Hoje a gente vai falar sobre quadrinhos e toda a beleza que vai acontecer esse ano com os filmes de quadrinhos. Tem muita coisa pra acontecer. Mas enquanto isso, vamos de música e já já a gente tá de volta. Energizando, potencializando o nerd em você.
Tchau, tchau.
Estamos de volta.
Voltamos!
Exatamente!
Isso, cadê o Neto?
Já tá aí! O Neto tá aqui! Netinho!
Fala com nós, Netinho!
Netinho!
Ei,
Netinho,
fala com
nós! É que ele tá no mudo! Ah!
Tô aqui, galera! Tô aqui!
Ah, tem que falar alto, né?
Não, é porque eu tava no mudo pra não interferir o áudio. Site de volta! E aí, beleza? Bom dia!
Bom dia, bom dia, bom dia.
Episódio 137 de Enerdizando.
137, eu engasguei no episódio, velho. Porque eu tava com a página. Eu engasguei no episódio, porque eu tava com a página em outro canto, e aí eu falei 130 e. Falei, não, 135 foi o que a gente voltou. 136 é o que vai sair segunda-feira, então a gente tá no 137.
Não, mas não foi essa lógica que você disse, não. Foi o Arthur que disse aqui, ó. Tá, foi o Arthur que falou. 137.
Fala aí.
Propriedade ainda, tá?
Fala no microfone, malandrinha.
É.
Puxa o microfone mais pra perto aí. Não tem problema. Pronto. Não vai estragar, não. Então,
pronto.
Vamos de inbox. Se você quer mandar o seu e-mail pra gente, entrar em contato com a gente, Plinião, fala aí.
Então, eu não vou dizer o site porque senão você não estava ouvindo a gente. Mentira, você pode estar ouvindo também pelo Facebook/Rádio Federal.
Uhum.
Você acessa radiofederal.com.br e vai ouvindo a gente. Então compartilha esse link e chama os amigudos. Você pode mandar um e-mail pra gente no enerdizando@gmail.com. Uhum. Você fala com a gente ainda no @enerdizando. Só não me diz de onde é que é. Isso aqui é Instagram,
é no Twitter.
É
o Twitter, @enerdizando.
É Periscope, @enerdizando.
Também.
Isso. No Instagram, @enerdizando? Não, né? Ainda não, né?
Ainda não.
Tá faltando, viu?
É que a gente não manda nudes.
Pô, no Instagram? Aí é outro nível, viu, velho?
Em nenhum lugar nenhum.
Porque tudo bem, eu entendo não mandar no Snapchat, mas no Instagram é outro nível, viu? Ou você pode falar com a gente aqui no Skype, arroba rádio, underline... Não, arroba rádio federal. Skype, arroba rádio federal. Você pode falar com a gente, manda sua pergunta, liga aqui. Você vai entrar no ar, porque é o Beconzitos que tá dizendo ali. Quer dizer, se o Beconzitos decidir. Se não, é isso aí. Bom, já falei do Facebook. Facebook... Ah, claro. facebook.com/programaenerdizando.
Isso.
Curte lá a página. Ou você pode mandar sua mensagem no WhatsApp. 61855411-63.
Isso, tá aberto aqui. Pode mandar, nesse WhatsApp pode mandar nude.
Opa!
Ó. Ó. Então, a gente tem aqui no inbox. Vamos fazer aqui a nossa vinhetinha do inbox. Ó.
Energizando inbox.
Energizando Inbox é onde a gente abre nossa caixa de mensagem aqui pra falar, receber os e-mails do pessoal que manda durante a semana. Então a gente tem um e-mail aqui do Josué Castanho, que ele fala: gostaria de ver um Energizando sobre filmes B. O que vocês acham? Tomates assassinos, formigas, gigantes, a mulher de 15 metros, por favor, façam. Meu irmão, vai rolar. Com
Olha,
certeza.
Excelente dica, viu?
Filmes B é... do Peru. Já vamos anotar aqui. Relaxa, que vai acontecer. Tem outro e-mail aqui do Jaime Hicks, que fala: estou sempre de olho nas novidades do universo cosplay. Seria muito bom se vocês dedicassem uma parte do site pra isso. O site tá muito bonito, mas poderia falar sobre mais coisas. Só observação. Jaime Hicks, a gente vai fazer, com parte das coberturas dos eventos desse ano, a gente vai inclusive fazer cobertura dos cosplays dos eventos, né? Do Jam Night Festival, do Dia da Toalha, do... se a gente conseguir, da CCXP também, né? Comic Con de São Paulo. Mas tá anotado aqui teu pedido. A gente vai ver se a gente consegue achar conteúdo pra colocar lá.
O mais legal mesmo é fazer cospobre.
Cospobre também é uma vertente do cosplay.
Verdade. Digno de ser representado.
Não, é maravilhoso. Temos também um e-mail aqui de Samuel Bergler, de Sorocaba, que ele fala: o que estão achando da nova temporada de X-Files? Eu tô achando uma...
Já ouvi falar que eles investiram todo o dinheiro no primeiro episódio.
É, velho, tem uma galera que tá reclamando. Assim... Bom... Eu gostei dos primeiros dois episódios, mas Arquivo X sempre foi desse jeito. Ele tem na temporada ele tem tipo uns 4 episódios que movem a trama pra frente e uns outros 8 episódios que são uns eventos nada a ver acontecendo ao redor, né? Que manda o Mulder e Scully lá pro outro lado do planeta pra investigar uma parada que não tem nada a ver com nada, só porque aconteceu, é estranho.
Pronto.
Uhum.
Só isso aí, só pro ego ficar bom.
É. Vamos lá, a gente tem mais e-mail aqui. Calma aí, rapidão. A gente tem e-mail aqui da Irene de Marília, São Paulo. Lindões. Um ótimo programa a todos e uma excelente semana. Abraço do maridão. Bom, pelo menos os dois têm problema de vista, né?
Olha aí, ó.
Não. Abraço pra você, abraço pra família. A Irene a escuta com a gente com a família inteira, né, velho? É ela, o marido, os filhos. É o papagaio periquito. Cadê o beijo? Ó, tá aqui. Outra mensagem aqui de Amélia Brito, de Campo Belo, de São Paulo, que fala: o que sugerem para uma nerd de primeira viagem começar a ler de quadrinhos? Sempre sugerem mangás, mas eu não sou atraída por isso mesmo. Então pensei em perguntar logo pra quem entende, vocês. Bom, o tema de hoje é quadrinho. Plinião, qual que é o teu quadrinho preferido?
Ah, velho, aí você bateu no joelho.
Uhum.
Porque eu nunca tive muito hábito da leitura de quadrinhos.
Uhum.
Mas eu comecei a ler pelo Spawn.
Sim.
E depois eu li alguns episódios da Terra.
Uhum.
Né? Mas o que eu mais gostei, fiquei chateado de só terem 4 revistas disponíveis, foi do Super Choque.
Do Super Choque. Foda. Assim, o meu quadrinho preferido sempre foram os anti-heróis, tá? Pra mim sempre foi o anti-herói. Então, é o Wolverine, é o Justiceiro, sacou? E o Deadpool. O Deadpool eu conhecia muito pouco tempo atrás, mas quando eu conheci eu já peguei um gibi completamente aloprado, que é o Deadpool e Cable. dodói demais. Então, assim, é... varia do seu gosto, aquele negócio, mangá, você não gosta de mangá, beleza. Então dá uma olhada nos quadrinhos da Marvel, tá? Lembre-se, X-Men e X-Factor e etc e tal, são para um público mais adolescente.
Uhum.
Então dá uma olhada, de repente, nos gibis do Wolverine sozinho, do Justiceiro sozinho. Tem também a Alias, né, que é a Jessica Jones, que tem o seriado dela. Tem... cara, tem vários, assim. Vai na banca e conversa, mas assim, não vai na banca qualquer. Vai numa banca que vende gibi de verdade. Aquele cara lá que sabe, que vai te dar um conselho, vai conversar contigo. São Paulo com certeza tem umas 4, 5, assim, que são especializados em gibi. Dá uma conversada com o cara e...
pum, ou é até algumas achar. Lojas grandes mesmo, né?
É, as lojas maiores. De repente uma livraria. Uma livraria maior, que tem um conhecimento um pouquinho melhor. Vai num sebo. Aqui em Brasília é um lugar ótimo pra conversar de gibi, é no sebinho.
Sim.
Né? Mas vai lá e dá uma olhada. Conversa com os atendentes lá, que a galera vai te ajudar a achar o gibi pra você. Se for da minha preferência, dá uma olhada no Justiceiro e no Wolverine. Tem aqui outro e-mail da Joelma de Águas Claras, que ela fala: eu vi a porta de vocês no prédio, só não entrei porque não era sábado, que pena.
Ah,
eu já falei, nossa. Pra entrar tem que trazer pão de queijo.
Só venha.
Beijão, Joelma. Tem mais um aqui do Eduardo Siqueira, de Ipiranga. Minha namorada agora passa as noites de sextas.
Hein?
Para acordar aqui no sábado e ouvir o programa comigo. Cara, o cara tá se dando bem. Ó, tá se dando bem por causa da energizando. A namorada já veio, passa a noite e tal. Ah, rapaz.
Faturando.
Não sei se isso é bom ou ruim, rapaz, isso é bom, ó.
O cara, não, pera. Para. Ah. Volta, filho. Se a tua namorada tá indo pra aí... e você não sabe se isso é bom ou se é ruim. Próximo inbox. Por favor. Oh, meu Deus. Aquele que semeia discórdia e muda o assunto, né? Vamos lá.
Eu acho que de inbox, por enquanto, é isso. Entrar mais em contato, manda uma... uma mensagem no Facebook.
Ou no WhatsApp, 854-1163.
Isso, que a gente responde aqui no ar, ao vivo e a cores.
Pra você.
Uhum. E aí? Vamos voltar pro tema, então?
Vambora.
Quadrinho. Daniel, tu já falou aí dos teus favoritos e tal.
Que eu preciso voltar a ler, inclusive.
Pois é.
Eu preciso voltar. Inclusive, tem algumas séries que eu preciso ler de quadrinho.
Uhum. Agora, o Arthur, eu sei que o Arthur começou a ler quadrinho com o Turma da Mônica.
E parou por aí.
Tá vendo? Olha o que acontece. Por quê? O que você tá lendo agora, hoje em dia?
É. Livro.
Qual livro?
Percy Jackson.
Percy Jackson, o ladrão de raio.
De raio.
Não, esse daí já foi.
Tome. Oh, abestado. Vai.
Eu já tô no penúltimo.
Cara, tá vendo? A molecada hoje em dia tem um acesso a livros muito bons, escritos para a molecada, né? Uhum. Que antigamente não tinha. Uhum. Né? E era o quadrinho. O quadrinho no Brasil, ele sempre foi meio marginalizado, né?
Sim.
Ele sempre foi coisa pra criança. Tanto é que, nos primórdios, ele era impresso pela empresa que se chamava, né? Gibi. Por isso que quadrinho hoje em dia tem o sinônimo de gibi, porque era empresa. Então eu vou ler um gibi. O que era o gibi? Era o quadrinho do Batman, do Homem-Aranha, do Globo, que era publicado pela antes da Abril pegar e comprar e fazer a impressão, né?
Então você já matou a minha primeira pergunta.
Aham.
Que era: qual a diferença entre gibi e HQ?
Pois é. E ainda tem, eu acho que ainda tem algumas diferenças, assim, no mercado brasileiro tem algumas diferenças, que são em termos de... Bom, hoje em dia não tem mais, mas na década de 80, 90 e começo dos anos 2000 tinha, que era a diferença entre a impressão no formato brasileiro e a impressão no formato americano, que eles falavam, o formato americano. Qual era a diferença? O formato brasileiro, ele era um A5, ele era um gibi menorzinho, no papel apergaminhado, com a impressão que era saía mais barato e com um encadernamento com uma capa mole, né? De um papel, um cartão um pouquinho mais grossinho. Então, o gibi, os quadrinhos brasileiros, até a metade dos anos 90, eles eram todos naquele formato da Abril, que é o famigerado também formato da Turma da Mônica.
Entendi.
Sacou? Que é herança da gibi, que produzia os quadrinhos assim por serem mais baratos, mais econômicos de produzir, né? E aí, no meio do ano dos anos 90, começou a chegar no Brasil aquele bom e velho... os bons e velhos gibis da Imagine. O Spawn. Esqueci o nome dos outros. Mas toda a galera da mesa da turma do Spawn começou a chegar no Brasil. Começou a chegar no Brasil impresso por outra empresa. Não era mais a Abril que estava fazendo isso. Entendeu? Qual foi o lance? Ninguém falou, beleza, a Marvel tá com Abril e a DC tá com Abril, tudo impresso no formato pequenininho e tal, eu vou trazer os outros caras que estão sendo bambambam lá fora. E aí eles trouxeram e começaram a imprimir no formato original.
Mas isso já foi meados ou final de 90? Final ali, né?
Segunda metade dos anos 90, 95, 8. 96, pra frente. E eles começaram a fazer o gibi no formato americano, que é o papel... Ele é maiorzinho, né? Ele é o que eles chamam o
Neto,
comics.
Neto, qual papel, por favor?
O Neto caiu aqui. Probleminha. Mas é o formato que o pessoal, na nossa época, falava que é o formato americano. Que é o formato hoje em dia que você compra gibi, né? Sim. Que ele é um papel... Ele não chega a ser A4, ele é o papel letter. Né, o papel carta. Ele é mais fininho e mais altinho e com impressão colorida, papel couché do início ao fim, que dá mais qualidade na impressão, a tinta, a cor fica melhor. Cor, muito importante. Até meado dos anos 80, gibi era preto e branco no meio.
Sim.
Só os da Turma da Mônica que ninguém pintava à mão. Folha a folha.
Opa!
Com tinta tinta guache. Tinta guache? Não sei. Mas ninguém pintava a mão. Os turmas da Mônica.
Nossa.
Por isso que tinha quadrinho que era diferente, velho. O cara trocava a cor ali, assim. Tinha gibi que você pegava que a Magali tava com camisa vermelha, que a Mônica tava com camisa verde. Que o cara trocou na hora ali, assim, na correria, velho. Porra.
Não, o negócio também, às vezes, cai um pingo de tinta no lugar errado ali, meu filho.
Já era.
Caiu um pingo de tinta, você pinta logo tudo uma vez, vai embora.
Lascou.
Troca logo. Acontece, eu tava vendo aqui agora um pouquinho, essa questão, a gibi foi uma versão brasileira que lançou em 1939, né?
Pois é. Que a gibi trouxe o Tex pro Brasil, né?
Sim.
Que era já no formato pequenininho. Lá fora, o Tex era no formato pequenininho, que era um pocketbook, era pra botar no bolso, pra ler no trem e tal, né? Então, ficou esse formato. E agora que se desvencilhou. Mas se desvencilhou muito por causa das outras produtoras. A Panini, entendeu? Várias outras produtoras, as outras editoras que geravam e imprimiam e começaram a lançar isso. E aí, a própria Abril teve que ceder. Porque a qualidade era melhor.
Sim.
Sacou?
E aí começou a chegar no Brasil uma qualidade de gibi muito diferenciada, inclusive histórias em quadrinhos para adulto. Mas aí já é mais 2000.
Aí qual foi essa quebra? Por que o pessoal tava precisando de muito conteúdo? Né? Como a gente tinha aqui no Brasil a única empresa que controlava Marvel e DC e imprimia do jeito que queria, o pessoal tinha que achar um conteúdo para brigar. E eles foram procurar lá fora um conteúdo para brigar. Em vez de olha aí, ao invés de chegar e pegar e jogar uma grana na mão dos quadrinistas brasileiros, eles foram lá fora pegar o pronto só pra imprimir, né? É mais barato.
Sim.
Então, eles foram lá e começaram a pegar. Pegaram o pessoal da Imagine Comics, pegaram o pessoal dos gibis mais adultos, foram lá no Sandman.
Sim.
Foram no Alan Moore. Foram nos quadrinhos que são de pirar o cabeção e que não são pra criança. Um quadrinho que veio nessa... Que veio da Abril, quando ela deu o braço a torcer, foi o Batman Cavaleiro das Trevas. Que eles já tinham lançado ele preto e branco, com a capa colorida e o miolo preto e branco, e eles relançaram no formato americano. Foi o que fez a Abril trocar, porque todo mundo comprou.
Uhum, e faz muito sentido, inclusive.
Faz muito sentido, porque o Cavaleiro das Trevas era um gibi sinistro. Aí, ó, se você nunca leu um gibi e acha que gibi é coisa de criança, leia Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. É também!
E nessa mesma pegada, teve uma o que favoreceu essa o Brasil trazer, essas empresas trazerem esses gibis mais adultos pra cá, foi também pelo fato de que as crianças que liam o gibi, elas cresceram.
Sim.
E elas não ficariam órfãos. Elas não só expandiram seu hábito de leitura para livros, como também muitos continuaram no mesmo interesse em ler histórias em quadrinhos. Só que agora muitas dessas histórias infantilizadas já não faziam mais tanto sentido. Era interessante pegar agora um conteúdo.
Exatamente. Exatamente. E aí, assim, foi bem no meio assim da década de. Da década de 90 que a gente teve esse negócio de. De chegar e abrir os portões do Brasil.
Uhum.
Porque antigamente era o monopólio da Abril, que ela publicava Mônica, ela publicava Disney, ela publicava DC e ela publicava Marvel.
Mas houve uma coisa, um incentivo do governo aí, mas depois a gente fala sobre isso. Vamos de música.
Vamos
e daqui a pouquinho
música.
A gente volta.
Isso!
Beleza. Pra falar um pouquinho mais.
Falou!
Energizando, potencializando o nerd de você.
Estamos de volta. E aí, Plinião? A gente chegou a uma conclusão aqui que conclusão não, a gente recebeu aqui do além os quadrinhos
do
preferidos
além.
Do Nestablo.
Ixi.
São Wildcats, Cyberforce e Youngblood.
Eu reconheço tudo.
É, velho, esse negócio assim. Esse negócio assim, tipo, isso não é pra. Novato, não.
Não, isso não é pra novato, não. Você não sabe o que é isso, essa é uma excelente oportunidade de procurar e conhecer. Como é que são os nomes aí?
Wildcats, Cyberforce e Youngblood.
Viu a dica, né?
Pronto. Agora, lembrar a todo mundo que tá rolando um concurso do Nerdizando.
Tá rolando.
Que é o concurso mais ruezeiro que eu já vi na minha vida.
Sim.
Que é o concurso de Photobomb.
Porque nós somos do mal.
Uhum.
A gente quer ver a zoeira.
Se você não sabe o que é Photobomb, é aquele bom e velho papagaio de pirata.
É aquela foto que você sai no fundo, zoando a foto do colega.
Exatamente.
Sem que o coleguinha saiba que você tá zoando. E se for desconhecido...
Melhor ainda.
Melhor ainda.
A viagem é o seguinte. Você pode entrar com a foto de um colega seu dando fotobomb em você.
Sim.
Sacou? Manda pra gente. Ou então faz o seguinte, posta lá na página do... Não pode postar na página do Energizando. É só quem é do programa. Então,
mas
manda
você
pra
pode
gente
mandar
via e-mail.
E-mail.
Energizando@gmail.com. Manda pra gente que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar na nossa página, a gente vai fazer um álbum dos Photobombs. E aí você vai lá e marca o seu amigo. Entendeu? E se você encontrar qualquer um dos nerdizantes.
Sim.
Fazendo fotobomb numa foto sua, manda também.
Manda também.
Marca
manda,
nós, manda, manda põe no Facebook, marca lá, ó. Programa Energizando. O seguinte, Plínio, qual foi o seu último fotobomb?
Ah, recentemente eu estava numa um evento de rua, uma corrida de rua numa cidade em Brasília chamada Planaltina. E aí tem aquele fotógrafo oficial, né? Teve um fotógrafo oficial fazendo ali a foto dos corredores, em grupo e não sei o quê. E teve alguns que eu fiz o favor de ir pra trás da galera fazer uma careta de estou pensando na vida, assim, tipo, olhando pro nada, enquanto a foto era batida. Acho que o fotógrafo me viu.
Melhor parte, né?
Vou procurar aqui agora pra ver se saiu.
Ah, o Neto tá falando que essas HQs não são as favoritas dele, são os parceiros do Spawn, da Imagine. Não são as favoritas deles, e que a gente é um bando de tonto. Mas você solta o nome das HQ aqui, solta e fala, acha que a gente quer saber.
Aí é fácil, né? Aí você tá querendo também,
o
né?
O cara tá trabalhando de casa, work from home, aí, tá vendo? A gente é do futuro, o pessoal trabalha de casa, da padaria, do metrô.
Tá vendo?
Uhum.
E aí, nessa brincadeira, o que aconteceu? Ah, eu fiquei de falar sobre a mudança, inclusive a abertura, pra chegar essas revistas em quadrinhos.
Sim. Sim.
Houve no início da década de 90 uma abertura das portas do Brasil, uma política nacional, uma mudança, inclusive, com um presidente que nós tivemos muito polêmico, depois reforçado até pelo FHC, que foi a abertura do comércio mesmo,
sim,
de uma forma geral. E muita coisa que a gente não tinha acesso por ser gringo, ou era muito, muito caro. Ou era muito, muito caro. Eu tô falando de muito caro, muito mais do que é hoje, assim, pra você ter uma noção.
Muito mais caro do que dólar 4,50.
Ah,
Ai, ai.
Você tem uma noção.
Uhum.
E algumas coisas eram de fato proibidas de entrar no Brasil. E aí houve essa abertura pra entrar esses produtos aqui.
Foi uma boa e velha mudança na cobrança de imposto.
Exatamente. E não só a mudança na cobrança de imposto, como uma mudança de visão também. Porque tinha aquela coisa.
Caracterizou a gente o gibi como livro. Se você importar livro para o Brasil, você não paga imposto, viu?
Uhum.
Isso é muito importante. Então, se você quiser achar aquele livro que você... Pô, aquele livro que... Pô, eu quero pegar uma versão em inglês do Cavaleiro... do Dark Knight. Eu quero uma versão em inglês. Eu quero a versão em português. Eu quero a versão em inglês. Vai lá no www.compresuacoisaaqui.com e compra e manda trazer. Só uma coisinha que é suave, tá? Dependendo do que você comprar, da quantidade e do peso, você vai gastar uma grana sinistra pra entregar. Porém, contudo, todavia, entretanto, existem lojas que fazem a entrega gratuita dependendo de quanto você paga.
Tá vendo?
E aí vale a pena. Entendeu? Então... Você quer o gibi em inglês, velho? Hoje você consegue. Hoje
consegue.
É muito mais fácil. E consegue sem pagar imposto, porque é gibi. Não precisa nem falar lá. Ai, embrulha pra presente pra mim. Aí os presentes vindo da China tudo, velho, pro Brasil.
Exatamente.
Uhum. Inclusive aqui a gente até acabou de compartilhar nossa página aqui. A nova capa da HQ do James Bond que vai sair. O nome do gibi, da aventura que vai sair, se chama Vargr.
Hein?
Vargr.
É esses nomes.
Que é V-A-R-G-R. Não tem uma segunda vogal ali pra fazer um som mais legal. Então é Vargr.
É esses nomes abstratos, é uma beleza.
Uhum. É nome criado Silvo.
Gente.
Então, como a gente tava falando, Plinião...
Sou eu mesmo.
Qual o gibi que mudou a sua vida?
Rapaz, que pergunta capciosa.
Eu tenho uma. Eu posso contar a minha história enquanto você pensa na sua.
Foi a VIP. Não, tô brincando.
Gibi, quadrinho. Assim, o seguinte. Durante boa parte da minha vida, a gente, lá em casa, eu tinha uma assinatura da Turma da Mônica.
Uhum.
Assim, boa parte da minha vida, digamos, hoje em dia não é por parte, né? Hoje em dia é um pedacinho. Mas até os meus 8, 10 anos ali, meu pai tinha a assinatura da Abril lá com pra criança. Então vinha Mônica e vinha Tio Patinhas. Beleza? Pra incentivar a leitura lá em casa, pros
claro.
Moleques começarem a ler e tal, não sei o quê. Que gibi é uma das melhores coisas pra incentivar a leitura em criança, mas mais jovem, assim, né? Então, que tá começando a querer ler e tal. As histórias pra dormir e os gibis já ajudam isso. Aí chegou num certo momento da vida em que a nossa voz passa de ser Sasaki e vai
pra quê?
Eu queria ler outro tipo de gibi, que Turma da Mônica já não tava mais legal. E aí, eu malandramente falei, pai, manda desse pacote aqui pra esse outro aqui, ó. E o pai foi lá e mudou, sem problema nenhum.
Deu uma alterada suave.
Uhum. E aí, o que que mudou? Mudou para o pacote é de... É...
Que incluía
Marvel e DC.
Oh.
Ah, moleque, aí o negócio foi do capiroto. Aí a gente tava lá lendo os gibis filés com fritas, né? O gibi que é feito pra que era, já era pra minha idade, né? Turma da Mônica vai ter a certa idade e a partir da outra idade a gente
isso,
vai ter que ter.
Isso, porque vai começar tem a idade da papinha, tem a idade...
Só que... A Abril não fez uma divisão claro. Mais granular, entendeu?
Uhum.
Tinha o X-Men e tinha o Batman.
Ah.
E tinha o Wolverine e tal. Aí certo dia, né, a gente tá lá lendo gibi, pá, não sei o quê. Meu pai pegou um gibi. Deixa eu dar uma olhada nesse gibi aqui pra ver como é que é. E leu. E era o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Na versão preto e branco que veio no meio das paradas. Meu irmão, eu nunca vi um gibi ser rasgado no meio de uma forma tão rápida, velho. Uma vez só assim, haka! Não vai ter mais essas desgraças aqui na minha casa, não. Mas, pai, o X-Men é bom. Não quero saber.
Não vai ter.
Mudou a minha vida. A partir daí, velho, gibi lá em casa era mercado negro. Aí, meu irmão, pegava do colega ali no colégio, arrumava um outro aqui, guardava uns troquinhos do lanche da escola, ficava um dia sem comer e tal, ia lá e tapa. Tia, me dá um Wolverine. Ah, meu irmão. Era assim, velho.
Rolava. Cara, meu caso, é, já foi mangá mesmo.
Aham.
Já foi com mangá, já foi Samurai X.
Samurai X é Samurai muito X, legal.
Sim, porque eu já tava numa onda de Samurai Warriors na TV,
uhum.
Da Cavaleiros do Zodíaco e tudo mais, e de repente alguém me aparece com uma revistinha em quadrinhos que lê de trás pra frente.
Sim, que é o Paranauê do mangá.
Exatamente. Cara, isso pra mim foi um pá! Que beleza, teve um spawn.
É uma quebra de paradigma do cacete.
Teve um spawn que foi a primeira revista em quadrinhos que eu li, ela foi física e tudo mais.
Uhum.
Cheguei a... Aí tinha esse escambo, né, de como eu não comprava, não adquiria, eu simplesmente pegava emprestado com amigos ali. Peguei a Bíblia do Spawn pra ler, gostei muito da mitologia deles e tudo mais.
Uhum.
Mas foi, caracas, velho, um soldado... O Simmons, que foi, meu Deus, e agora o cara volta como um soldado do inferno. E dentro daquela, né, e a mente do menino religiosa ali, construída
exatamente.
Religiosamente, o cara fica naquela loucura, mas pô, ao mesmo tempo, muito louco. Mas cara, quando apareceu uma revista que agora era preto e branco, mas se lia de trás pra frente, e os desenhos ali, tipo, completamente louco, os quadrados, os quadrinhos.
Uhum.
Pronto, eu falei, véi.
E okay. Com e vamos
outra
fazer,
densidade, inclusive,
vamos,
né?
Vamos fazer um parênteses aqui, velho. Mangá, gibi japonês, tem vários tipos diferentes, inclusive de estilo.
Sim.
Tem um mangá que é os bichos dos olhão gigante.
Sim.
Tem um mangá que é o bicho dos... Que já é mais verossímil, já é mais... normal. E tem uns mangá, velho, que são do capiroto, velho, que é o desenho mais simplístico possível.
Uhum.
Tem um gibi que eu recomendo, se você conseguir, compra, é muito bom. Porque é um gibi feito em cima de uma história japonesa, que é o gibi, a novelização do gibi.
Sim.
Do em cima do livro Musashi. O gibi se chama Vagabond.
Ah,
a arte desse gibi é maravilhosa, velho. Não só o desenho, mas pô, a arte final, velho. As rachurinhas que os caras põem, os detalhezinhos, as texturas que o cara põe. Cara, cada quadrinho é uma obra de arte.
Olha aí.
E aí, Neto, qual quadrinho que mudou a sua vida?
Então, Vagabond é um quadrinho bem legal, assim. E eu lia. Uhum. O negócio é que o autor, cara, começou a viajar demais. Aí eu meio que. E a editora que publicava Vagabond aqui no Brasil, de repente parou de publicar porque o cara parou de fazer lá. Deu uma parada e esse vácuo que a gente ficou meio que me deixou desestimulado. Então eu parei de ler. Nem sei em que pé que tá isso aí. Depois eles relançaram e tal. Então eu não sei em que pé que ficou essa publicação do Vagabond, mas me lembra muito o traço do Ryoichi Ikegami. Uhum. O traço desse desenhista do Vagabond, que eu não lembro o nome dele agora. E que é um desenhista de mangá que eu curto, que acho que de todos é o meu favorito, é o Ryoichi Ikegami. Que ele. A especialidade dele são quadrinhos policiais. Que era Crime Freeman, Santuário.
Sim.
São quadrinhos assim, né?
Mas.
Strain, que era. São alguns dos quadrinhos dele que eu tô citando aqui que eu curto pra caramba. Uhum. Olha só, eu não tenho assim nenhum quadrinho específico que mudou a minha vida. Mas eu gosto do. Eu acho que o que mudou, tanto que. A minha vida seguiu o rumo de quadrinista. Uhum. Foi por conta das HQs no geral, por conta dos quadrinhos no geral, mas sempre os quadrinhos que sempre me marcaram muito assim, são os quadrinhos, aqueles quadrinhos das antigas mesmo, dos primórdios das HQs de super-heróis, que é Batman, Flash, Super-Homem também, daquela época,
a turma da DC,
Capitão América, da época que ele era super-herói, principalmente o Homem-Aranha também.
Uhum.
Então eram esses quadrinhos assim. Então tem um álbum de figurinha que marcou muito pra mim, que era um álbum que era dos, eu não lembro o nome agora, que eu tinha esse álbum que era muito bom, e ele foi feito todo em cima de imagens do como é que é o nome dele? Deu branco agora, um desenho que eu curto pra caramba.
Alan Moore?
Não.
Mike Deodato?
Eu vou lembrar aqui e te falo, tá? Então, foi feito todo em cima dele, assim, do traço dele. Pegaram, por exemplo, os estudos que ele fez para os super-heróis, desenhos que eram usados para licenciamento, esses conception arts que ele fez para DC, e pegaram isso e fizeram um álbum de figurinha sensacional, cara. Então, aquele álbum ali, ele meio que marcou, assim. Eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero fazer, entendeu? E eu comecei a fazer isso, criar os meus heróis e tal. Então, a partir dali, sempre gostei de super-herói, né? Mas a partir dali, alguma coisa mudou, assim. E eu curtia demais, demais mesmo. Não tô lembrando o nome dele agora, realmente deu branco. Mas eu vou lembrar aqui e falo pra vocês no próximo bloco.
Beleza.
Então foi isso, cara. E esses quadrinhos da Image que eu citei aí, apesar de eu gostar bastante de Wildcats e Cyber Force, mas eles foram marcantes. Não, eu curto pra caramba, cara. Esses são os dois que eu mais gosto. Eles marcaram bastante a década de 90, porque até então a Marvel e a DC controlavam o mercado com um tipo de quadrinho que era já bastante conhecido de todo mundo. Uhum. Todo mundo já curtia. E eles trouxeram essa nova proposta.
Eles quebraram o paradigma.
Foi uma explosão, assim. Então veio uma enxurrada de títulos. Então, esses que foram os primeiros, na minha opinião, são os mais legais, que é Spawn, Cyberforce e Wildcats. Depois eles viram que eles podiam ganhar muito dinheiro com isso, e eles ganharam. Eles começaram a inventar muita coisa. Tipo, né? Quem nunca comeu doce, quando entra na loja de doce, come e se lambuza, né? A Image, pra mim, foi isso aí. Depois ela virou uma lambança total e eu parei. Falei, agora acho que é uma coisa de critério, né? No começo é tudo muito bom, mas você tem que ser criterioso com o que você lê. Porque senão você só fica gastando dinheiro e você não aproveita nada.
Agora, gibi brasileiro. Plinião, vai pensando aí, qual é o gibi brasileiro que tu gosta? Netão, também. Eu tenho um aqui que cara, foi assim, minha adolescência, tipo, dos 12 aos 18. E eu continuo lendo até hoje, que são a tríade brasileira do gibi, do quadrinho, que é Angeli, Laerte e o Glauco. Que é o pessoal dos Piratas do Tietê, a galera do Geraldão e a galera do ai, como é que é o nome? Esqueci.
Eu posso falar agora o meu, cara. Uhum. Nickel Nauser.
Nickel Nauser. A gente entrevistou, inclusive, o Sérgio no Energizando Hangout. Tá lá no nosso canal do YouTube, Energizando BR. Só procurar lá. Tem lá uma entrevista de em duas partes, né? Inclusive.
Desses quadrinhos de humor brasileiro, assim, eu acho que Nickel Nausea, na minha opinião, é o melhor.
Então, cara, como eu volto a dizer, eu não tinha esse hábito e depois que cresci também não passei a tê-lo, assim, de forma tão abrangente. É, leio muito esporadicamente revistas em quadrinhos. Confesso que a Turma da Mônica, ponto.
Beleza!
Ponto, foi o que passou. O que passou pela minha mãe. E dentro das histórias da Turma da Mônica, eu gostava muito mais do Penadinho.
Penadinho.
Entendeu? Então, assim, era o que eu curtia.
Eu curtia bastante o Chico Bento, velho. Não sei porquê.
Que bom que o Plínio foi salvo por nós.
Hã?
Que bom que o Plínio foi salvo por nós.
E aí, Arthur, qual é o seu gibi favorito?
Ele agora tá andando com uma galera melhor.
Mônica, né?
Turma da Mônica. Beleza.
O que você mudar de turma?
Eu não li mais nenhum quadrinho, a não ser Turma da Mônica. Então não tem mais o que dizer.
Tamo junto, Arthur, tamo junto. O que foi, Neto, que você disse?
O que foi que você falou, Neto, que a gente acabou?
Eu disse que o que uma mudança de turma não faz com uma pessoa, né? Tipo, ele mudou, começou a andar com a gente, começou a conhecer várias outras coisas, outros quadrinhos, e isso melhorou bastante. Tenho certeza que a mãe dele deve estar muito grata a nós.
Uh-huh. Aqueles doidos que ficam te fazendo ver Star Wars a 1h da manhã.
Eu tenho um amigo que tem esse hábito de baixar, ler, comprar e baixar revistas em quadrinhos que não chegam no Brasil e tudo mais.
Uhum.
Mas realmente, ainda assim, eu não pego muita coisa com ele. Enfim, vamos de bloco musical e daqui a pouco a gente volta.
Vamos!
Então, vambora. Energizando, potencializando o nerd em você.
Estamos de volta.
De volta!
Voltamos. Você gostou do nosso bloco musical? Gostou do nosso intervalo?
Uhum.
Voltamos.
Voltamos. E o seguinte, queria agradecer o pessoal do grupo do WhatsApp do Energizando, que são da turma que é padrinho da gente lá no padrim.com.br/energizando, que algumas das músicas foram
escolhidas
por eles, outras muito, muito bem escolhidas pelo nosso grande Mário Kempis.
Sim.
O Arauto da Justiça no XCOM. Pra quem não sabe, o XCOM é um joguinho, um dos joguinhos que eu estou fazendo transmissão ao vivo no Twitch.
Também com Kerbal Space Program.
Olha aí. E
City Skylines.
City Skylines e Prison Architect. Então, e lá o Mario Kempis, ele é um dos guerreiros salvadores da Terra. Junto com o Plínio, junto com o Nestablo, com o Bacon, comigo.
Só explicando, nesse jogo criado por Zitos, né? Nessa versão, né? Do jogo, eu sou um ogro e resolve problema.
Não, não é um ogro. É um cara todo cheio dos catingalê e tá, tal, todo style, e que vai descendo a bolacha nos alienígenas, porque
excelente
é necessidade.
Definição.
Né?
Né?
É.
Mas sim, voltando pro tema.
Voltando pro tema. Quadrinhos.
Quadrinhos.
Quadrinhos. É, eu tava olhando aqui. Cadê? Na nossa fonte de informação quadrinescas, também conhecida como hqmaniacs.com, o site da HQM, que imprime vários quadrinhos pra gente, inclusive o Walking Dead, entre outros. E, lógico, né? Também ela imprime um gibi do Peru que se chama Carcereiros.
Ô, papai.
Esse é bom pra caramba.
Esse é bom. E eles estão com várias coisas aqui, inclusive uma que o Neto estava reclamando outro dia, mais cedo hoje, que é o Cavaleiro das Trevas 3.
Nossa, tá ruim, viu?
Vai, faz o teu rage aí, Neto.
Cara, eu gosto muito do primeiro Cavaleiro das Trevas, só que uma vez o nosso querido James Garcia, ele esteve aí no programa pra gente falar sobre o Batman Day. E ele me disse que um dos grandes erros da DC, assim como a Marvel também tem os grandes erros dela, é sobreviver. Marvel sobrevivendo da saga da Fênix, ou seja, sugando até o último sumo.
Claro.
E a DC sugando da mesma forma da Cavaleiro das Trevas. Eles giram em torno disso, virou o sol assim, das editoras, né? Uhum. Então o que acontece? Eu percebi que essa, tanto o Dark Knight 2 e o Dark Knight 3 são quadrinhos puramente comerciais. Dinheiro acima de qualquer coisa. Enquanto no primeiro a ideia foi muito bem explorada pelo Frank Miller, mas no segundo a gente percebe que a coisa é para ganhar ganhar o dinheiro mesmo em cima de tudo. É o telefone aqui do quarto aqui que tá tocando. Então é o seguinte. Então assim, e o desenho do Frank Miller tá muito diferente de antes, cara. Na minha opinião, eu acho que agora fazendo naquele esquema assim de vou fazer qualquer porcaria porque eu vou ganhar dinheiro de qualquer jeito. E bicho, tá muito ruim, cara. Tá muito ruim, tá muito ruim.
O Neto tava falando, inclusive, que o desenho que o Frank Miller fez do Super-Homem tá grotesco. Não tá feio, tá grotesco. E o Frank Miller, ele sempre teve um estilo próprio.
Sim.
Né? Mas que parece que agora ele fez tudo correndo nas pressas e nem deu tempo de fazer o bonequinho de palito antes de desenhar o Super-Homem por cima.
Ele tem um estilo próprio que é muito bom. E você consegue ver isso no Cavaleiro das Trevas 1 e em Sin City.
Só que no
Cavaleiro das Trevas 2 e 3 tá chutado, tá ruim. Desculpa, Frank Miller, eu gosto de você, mas na boa, tá ruim, tá uma porcaria mesmo. Foi mal, desculpa.
Nossa, esse Super-Homem da capa aqui, velho, tá muito horrível.
Pois é, aí entra um grande problema que eu tenho pra em ler quadrinhos. Eu tenho um dedo muito bom pra encontrar as porcarias. Acho que isso foi uma das coisas que me levou pro humor. Que eu tenho um dedo bom pra encontrar as coisas zoadas. E aí sempre que eu li, peguei. Não, mas você tem que ler, cara, tem uns quadrinhos muito bons. Pois é, cara, eu li o quadrinho tal. Aí eu falei assim, mas também? Olha o quadrinho que você lê. Esse quadrinho é uma porcaria, Tipo, eu peguei, olhei, falei, pô, é bonito isso aqui.
Tava ali,
chamou a atenção, vou ler.
Tinha as mulheres vestidas de seminua.
Não, às vezes tinha os bombadão lá, o super-herói manda faca e tal. Aí na hora que eu falo assim, eu li esse, velho. Não gostei não curti. Pô, mas também, olha o que você lê. Então eu acho que isso foi uma das coisas que me desmotivou muito.
É aquele esquema, né? Como qualquer produto, né?
Sim.
Tem os seus bairrismos, né? Tem a galera que só gosta da DC, tem a galera que só gosta da Marvel, tem a galera que só gosta de um herói específico, o resto tudo não presta, né? E aí vai variando. Então, tipo, às vezes você chega lá pra lá com o cara, pô, essa edição do Batman é um tosco. Eu gosto mesmo, é do Lanterna Verde. Tá, mas os caras são brother, não pode ter os dois ser legal, não? Não.
Você vê, por exemplo, você vê essa HQ agora tão querendo fazer uma continuação pro Guerra Civil. A HQ, quando faz muito sucesso, ela é como no cinema, cara. O filme faz muito sucesso, é claro que eles vão fazer uma parte 2, uma parte 3, mas só que faz negócio pra ficar chutado. Você pega o exemplo de Matrix, por exemplo, que lançaram uma penca de produtos sobre Matrix, lançaram quadrinhos, o Animatrix, lançaram um monte de coisa legal. Aí quando foram fazer o 2 e o 3, aquelas porcarias que saiu. Nos quadrinhos é a mesma coisa, eles seguem o mesmo sentido, tá certo? Então, estão querendo relançar agora, vão fazer Guerra Civil nos cinemas pelo filme do Capitão América. Ótimo, a gente vai se amarrar, vai ser muito bom, todo mundo vai entrar em êxtase e beleza. Só que, o que pode acarretar de ruim essas continuações que são feitas nas pressas, entende? Porque o primeiro quadrinho de Guerra Civil, ele foi feito todo, ninguém não tinha Guerra Civil antes. Então os caras tiveram um tempo para criar aquilo, para escrever, para desenhar, repercutiu em todo o universo. Mas agora vai ganhar uma dimensão maior. Então, para ganhar mais dinheiro, é melhor fazer uma continuação para Guerra Civil. Só que até que ponto isso é bom? Até que ponto isso não vai cair no mesmo das telas 2 e 3, entendeu? E vai ficar uma porcaria. Eu fico com medo de ver essas coisas. eu fico realmente preocupado, porque quadrinho, essas são corporações, Marvel, DC, Disney, são grandes corporações, eles vivem disso.
Uhum.
Mas a gente não precisa gostar de tudo que eles fazem. Aí vem os puxa-saco, vão falar, vai ser legal, Cavaleiro das Trevas 2 e 3 é massa, Guerra Civil vai ser legal. Eu não sei, eu prefiro esperar pra ver mesmo de qual é, entendeu?
Eu acho que assim, tem coisas que se você fizer com o planejamento correto, você tem um resultado muito melhor. Veja, por outro lado, a Disney com a Marvel e o Star Wars. Eles decidiram começar a fazer filme de Star Wars, né? Que, afinal de contas, 4 bilhões não se paga sozinho tão fácil.
Não.
Né? Então, eles chegaram e falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos relançar todos os gibis que a gente tinha da Marvel dos anos 70 e 80, que a gente fez da Marvel com Star Wars. Vamos relançar tudo. A gente divide aí 50-50, aí depois vai tudo pro bolso da Disney mesmo, não tem problema. E vamos começar a escrever gibi novo que vincula o episódio 6 ao episódio 7. E vamos fazer outra coisa também, vamos fazer gibis que vinculam o episódio 4 na verdade, um pouquinho antes do episódio 4, e aí pouquinho antes são os 15 anos, até o episódio 4, pra gente fazer a vinculação com o Rogue One que vai sair esse ano. E aí, legal. Eu quero mandar um bom e velho salve pro nosso amigo Mike Deodato, que tá fazendo uns gibis do caraco. Meu irmão, o bicho desenha o Darth Vader, velho. Maravilhoso. Velho, o bicho faz os Darth Vader que na postura tu já sabe que tem treta, velho. Só na pose que o bicho tá ali, tu fala, ih, fodeu, morreu todo mundo. Vai morrer todo mundo nessa desgraça aqui. Velho, e é a diferença do planejamento. Tomara que eles estejam fazendo a coisa similar com a Marvel, entre a Marvel e os filmes dela. Eles fizeram isso muito bem com os gibis do Agents of S.H.I.E.L.D. Eles lançaram alguns gibis, inclusive, da Agent Carter, que são vinculados aos filmes e os seriados, né? Que pois dão uma expandida ainda um pouquinho melhor. E... assim, dá pra fazer direitinho. Eu não tenho visto a Marvel pisar muito no tomate recentemente.
Recentemente.
Veja só, tem um quadrinho que saiu no final do ano passado, que é Os Extraordinários X-Men 1.
Uhum.
Foi lançado no ano passado. Não li ainda, mas ele traz o retorno do Professor X. Todo mundo sabe, o Ciclope matou o Professor X naquela saga X-Men versus Avengers.
Sim, mas é Marvel,
exatamente,
né?
Aí trazem o cara de volta. Então tem algumas coisas, na minha opinião, que não funciona mais.
Ninguém
não funciona.
Morre pra sempre no gibi.
Mata o cara, traz o cara de volta. Mata o cara, traz o cara de volta. Aí, por exemplo, a Gwen Stacy morreu. Aí os caras, beleza, vamos fazer Spider-Gwen agora. Uhum. Vamos trazer a Gwen Stacy no universo paralelo. Então, assim, os quadrinhos, cara, eu acho que eles precisam parar com essas coisas. Precisam criar novas soluções. Eles têm um grupo de roteiristas e desenhistas muito criativos. Mas às vezes cai muito nisso. A DC, por exemplo, tem uma mania de mexer muito com viagem no tempo e dimensões paralelas. E fica em cima disso o tempo todo. Eu acho legal, eu gosto desse tipo de história. Viagem no tempo, dimensões paralelas, eu curto muito. Mas só que os caras usam demais, cara. Precisa pensar em outras saídas, assim. O mercado é competitivo, principalmente para eles.
Uhum.
Principalmente para os grandões. Quanto maior você é, maior o problema você tem.
Maldito!
Se você é uma mega corporação, você vai ter mega problemas. Megas problemas, entendeu?
Maldito então, buraco de minhoca!
Maldito o quê?
Maldito buraco de minhoca e universos paralelos!
É tipo, maldito buraco negro!
Maldito!
Precisa,
metafísica em novas, quântica!
Novas histórias, assim, sabe? No, tá muito preso num lugar só. Hoje eu tirei o dia só pra furar olho, pelo visto, né?
Não, isso é normal, cara, porque a gente tá falando de quadrinho, a gente tá falando. A gente começou falando dos quadrinhos que a gente gosta, mas tem umas pisadas de bola, umas peidadas na farofa, né?
É normal.
Normal, isso acontece com todo mundo. E assim, eu falei recentemente, né, que a Marvel não tem pisado muito no tomate, Mas a Marvel é conhecidíssima por fazer coisas ruins também, né? Por fazer... tanto é que a Marvel tem 50 mil universos paralelos.
Aham.
Né?
É verdade.
É, velho. Tem 50 mil universos paralelos. Que cada um desses universos paralelos tem uma Wikipedia separada pra ele.
Nossa.
Porque é tanta coisa acontecendo... Nossa. Em cada universo que tem, que gera uns paranauê muito retardado. Mas, o que acontece? Inclusive, o universo dos filmes é um universo número X.
Uhum.
Sacou? Que é a linha dos filmes, que não necessariamente reflete na linha dos quadrinhos. Mas o Stan Lee tem tido uma... tem tentado... O Stan Lee e o Joe Quesada, eles estão tentando... amalgamar tudo em um universo único, linear e contínuo, né? Mas sim, é aquele negócio, velho. Puxando pra DC também. A DC tem pelo menos uns 15 super-heróis que conseguem viajar no tempo. O Flash é só correr um pouquinho, velho. O Flash é só dar uma corridinha a mais, ele volta no tempo.
Se ele for na padaria, ele viaja no tempo.
É, velho, tipo, sei lá, então aí complica muito. E, cara, sem sacanagem, fazer história de viagem no tempo, se ela não tiver amarradinha direito, velho, dá ruim, velho.
Eu acho que isso é uma oportunidade ótima, sabe pra quê? Por exemplo, quando eu tava cansado de super-herói, uns anos atrás, bastante tempo atrás, eu tava bem cansado dessa onda de não sair dessa névoa de marasmo. Aí o que, que foi que eu comecei a fazer? Comecei a apostar em quadrinhos independentes. Comecei a apostar em quadrinhos de outros lugares que não fossem, de outros países que não fossem só dos Estados Unidos. Isso já há muitos anos atrás.
Era onde eu queria chegar.
Eu falei, vou dar novas chances para outros títulos, como Lobo Solitário, alguns mangás.
Era exatamente...
É a chance que você tem para você... apostar em outros títulos e que você não conhece. Tem muita coisa boa na Europa, cara, que eu acho que precisa ser conferido.
É exatamente onde eu queria chegar. A gente, por decisões que são externas a nós, né? É a política, é os impostos, tributação, pode importar, não pode importar. A gente ficou muito alinhado com o eixo Estados Unidos.
Sim.
Em matéria de quadrinho, né? De um tempo pra cá, e aí 90, fim dos anos 80 pra cá, começou a abertura para os quadrinhos do resto do mundo. Não só os quadrinhos, como também o fenômeno dos tokusatsu, né? Quem não conhece, Cavaleiro do Zodíaco, que foi o que desencadeou, pô, tem um gibi do Cavaleiro do Zodíaco. Tem um gibi do não sei o quê, né? Tipo, o Dragon Ball Z veio de um gibi.
Uhum.
Então... Sim. Isso trouxe toda essa cultura pra cá. Lógico, trouxe o bom, trouxe o ruim, trouxe do jeito que veio, traz tudo, né? Passa o saco e puxa. E aí que a gente começou a ter encontros com o Tex. A gente começou a ter encontros com a Mafalda. Começou a ter encontros com os mangás todos, né? E aí vai de tudo quanto é jeito.
Cavaleiros do Zodíaco.
Cavaleiros do Zodíaco.
Samurai X, como foi dito.
Samurai X e tal. E aí isso abriu um outro universo de possibilidades tanto pro leitor quanto pra quem escreve, pra quem fazia quadrinho. Que, porra, eu posso fazer quadrinho assim?
Sim.
Como não? Né?
Uhum.
E hoje em dia você tem acesso, inclusive, aos quadrinhos do Doctor Who, que são muito bons, que são escritos por... e desenhados por artistas maravilhosos, quadrinhos dos Transformers, quadrinhos de tudo quanto é coisa. E no Brasil agora a gente tem uma vertente muito boa dos quadrinhos independentes, né? Sim. E aí são coisas de qualidade, assim, que você tem que garimpar, correr atrás, ir nas Comic Cons pra procurar o cara que tá lá publicando o seu próprio quadrinho.
E aí nessa coisa do independente, que em várias áreas artísticas ela tem crescido muito nos últimos 15, 17 anos aí, vamos dizer, desde 99 pra cá.
Uhum.
com essa mudança do independente, aí é literalmente é o garimpar, é o boca a boca, é mão em mão, muito mais do que, por mais que tenha a facilidade das redes sociais, às vezes a divulgação disso é meio complexa. Então você vai achar em grandes eventos de grandes encontros, como os festivais, né, Comic Con, etc.
Isso.
Mas também aquela coisa do velho, tô lendo um negócio fantástico, que acontece muito, desculpa, eu vou sair do tema, mas que acontece muito com séries.
Exatamente.
Exatamente. É. Muitas vezes não chega pra gente pelo marketing, chega porque você viu e falou, velho, eu tô vendo isso aqui, é muito bom, velho, tu tem que assistir isso aqui. E a mesma coisa termina sendo com quadrinhos.
Com relação a isso aí, Plínio Perru, vou te dizer uma coisa, concordo plenamente com você e indico o pessoal a ficar ligado no canal Max, porque tem umas séries europeias muito legais que passam no canal Max e que a gente já divulgou, inclusive, no programa no site do Energizando.
Uhum.
Dá uma olhadinha lá no menu, lá no nosso menu. Procura lá séries de TV, que você vai ver ótimas séries que a gente recomenda. Séries suecas, séries inglesas, séries de alguns países da Europa, que a gente às vezes nem sabe que os caras fazem. Nos quadrinhos também é assim. Eu acho que tem muita coisa bacana no quadrinho nacional que vale a pena ser conferido. Né?
Vale.
E muitas vezes a pessoa também deixa... Por exemplo, eu não deixo o Facebook trazer tudo para mim, porque eu sei que ele não vai trazer. Então eu tenho o costume de dar uma vasculhada, de dar uma procurada. E eu sempre encontro coisa bacana, cara, nas redes sociais. Não fique esperando as redes sociais entregar no teu colo, porque você tá deixando, você tá perdendo muita coisa bacana agindo dessa forma. Vai lá, dá uma vasculhada, procura. Usa o nosso programa aqui de referência para você ver as coisas que a gente tá citando. E delas você vai ver que tem outros caminhos para você perseguir, que você vai encontrar material de primeiríssima qualidade.
Vamos de música. E daqui a pouco a gente volta. Vamos energizando, potencializando o nerd em você.
Estamos de volta. O Plínio tá dando pala com o Come and Get Your Love, velho.
Eu piro nessa música, não tem jeito, velho.
Então, é muito importante que eu tenho que mandar um salve pro sexto período de enfermagem da Cris Papi, de Piripiri, no Piauí. Um abraço pro Alisson Aguiar.
Um salve pro sexto período de enfermagem.
Sexto período de enfermagem.
Ai, papai.
Ah, ó.
Dar um abraço especial pra galera de Piripiri que está ouvindo aí o Energizando na Rádio Federal.
Uhum. Pro sexto, pro quinto período, pro quarto, pro sétimo.
Décimo. E outra coisa também, hein? Mandar um abração pra galera lá de da Unimontes.
Da Unimontes, os brothers da Unimontes.
De medicina lá de. Ali de Minas Gerais.
Cara, já estamos.
Obrigado na gente aí, os futuros médicos.
Já estamos feito, né? São os médicos da Unimontes, os enfermeiros da CRISPAP.
Tá bom, então vou reformular essa frase contextualizando pra minha pessoa.
Olá, enfermeira.
As médicas de Unimontes, as enfermeiras de Piripiri.
Unimontes.
Ai, papai.
Agora, vamos
voltar pro tema.
Vamos voltar pro tema. Rapidão, só falar uma coisa aqui. No dia 9 e 10 de abril vai ter o Jam Nerd Festival aqui em Brasília, no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Mais informações em jamnerdfestival.com.br. Velhos, quem gosta de cosplay, vai lá, porque vai ter campeonato de cosplay. Não é só
não tem
coisinha.
Graça mais, não vai ter cos não pobre.
Vai ter cos pobre também. Eu vou estar de cos pobre. Mas o seguinte, vai ter inclusive quem gosta de videogame vai ter campeonato.
Vou destruir todo mundo.
De Street Fighter.
Ixi.
Não, deixa pra lá.
Sacou? Agora, mais pertinho vai ter o encontro D30, no dia 20 de março, das 9 às 18 horas, no Centro de Convivência do Idoso. O tema vai ser o retorno. Pra quem não conhece o encontro D30, velho, é RPG na veia.
E se você não sabe onde é que fica esse Centro de Convivência do Idoso, fica ali no Guaradores, ao lado do ginásio do CAVE.
Isso. E o seguinte, você não
precisa da estação do metrô Feira.
Isso. Inclusive é o seguinte, você não precisa ter experiência nenhuma. Se você nunca jogou RPG na vida e você quer ver de qual é, vai lá. O pessoal vai te recepcionar. da forma mais calorosa possível. Eu fui no último encontro do D30, mestrei lá ainda pra liguinho. O Arthur foi comigo. O que você achou, Arthur?
Foi legal.
Foi massa. Então vamos lá.
É o Plínio, a oportunidade perfeita pro Plínio, que nunca jogou, ainda pertinho da casa dele, ele pode ir andando.
Ó, ó, já começou a sacanagem.
Isso. Vai, Plínio!
Falando de cosplayers, lembrando que o nosso próximo Hangout vai ser excepcionalmente na segunda semana de março. Nós vamos bater um papo com a Lara Lunardi. Além dela, dela ter sido a primeira convidada da edição número 1 do Energizando. Edição de colecionador, só você ouvir o nosso podcast aí, Energizando número 1. Nós entrevistamos a Lara Lunardi. Hoje ela é uma cosplayer internacional, ela está nos Estados Unidos fazendo grande sucesso lá com o trabalho dela. E ela vai bater um papo com a gente e relembrar como é que foi essa nossa entrevista aí há 3 anos atrás e ver o que foi que mudou daquela época, que ela estava no Brasil e agora ela está na Califórnia, se não me engano. Vamos bater um papo pra gente, pra ver o que foi que... qual foi a grande mudança daquela época, ela no Brasil, e agora ela lá nos Estados Unidos, como é que foi essa mudança na carreira dela. E ela vai bater um papo com a gente e falar sobre dicas de como fazer um traje bacana, material, falar sobre os perigos de ser um cosplayer, você ir nas convenções, as coisas boas, as coisas ruins e tudo mais.
E aí, vamos de furar olho, porque o Neto hoje tá querendo bastante furar olho.
Querendo furar olho do Frank Miller, aquele...
Vamos fazer um fura-olho aqui, cadê? Deixa eu achar o... Cadê?
É, mano do céu. Hoje a sessão fura... Então quer dizer
sessão
que hoje...
Sessão fura-olho.
O fura-olho vai ser maior do que o... o popcorn, né?
Vai, Neto, tira esse negócio que está no seu peito, joga pra fora.
Agora sai desse corpo! Então, cara, eu acho que vai aí pra meu fura-olho, já foi mais cedo, vai aí pro Frank Miller, tem que parar de fazer as coisas chutadas, de ir no embalo aí dessa... Ele já tá muito rico, já tem muito dinheiro, eu acho que ele tem que voltar aos primórdios da época dele, em que ele fazia umas coisas com gosto. Não só para ganhar dinheiro, mas ele se preocupava em fazer umas coisas bem bacanas. Tipo, vou ganhar dinheiro, mas vou ganhar dinheiro fazer uma coisa que eu vou amar fazer.
De qualidade.
Vou curtir e as pessoas vão sentir que eu tô curtindo fazer isso. Então, o Cavaleiro das Trevas 2, para mim, já foi o fim da picada. Esse 3, então, eu nem prefiro nem comentar. Meu fura-olho vai pro Frank Miller.
Plinião,
sou mesmo. Cara, fura-olho... Não tem. É porque foi o que eu falei, quando você, a sua margem de conhecimento é baixa, fica difícil tu criticar alguém, né, velho? Também fica difícil elogiar, mas. Não, eu acho que eu vou fazer o mesmo fura-olho que eu fiz da outra vez, eu vou fazer agora. Sim. Cadê os HQs do Super Choque?
Super Choque.
Cadê?
Exatamente.
Cadê? E se vier, por favor. Não me venha com politicamente correto, por favor.
Exatamente.
Porque o Super Choque não era tão assim.
Arthur, você tem um fura-olho?
Não.
Não?
Não.
Bom, eu tô tentando pensar num fura-olho aqui, mas tá complicado, porque ultimamente as coisas têm dado muito certo. Aí, a não ser...
Sempre tem uma ponta solta.
Não, assim, tipo... Não tem tido nenhuma notícia assim que fala assim, ah, esse desgraçado aqui do videogame lá tá fazendo besteira ou tá, qualquer outra coisa, mas eu diria que por enquanto o neguinho tá suave na nave, mas eu tô de olho.
Estamos
observando. Sobre videogame eu pensei em uma coisa. O Far Cry Primal, ele saiu no mesmo preço que o Far Cry 4 no seu lançamento. Só que o Far Cry Primal tem menos coisas do que o Far Cry 4.
Boa.
Aí você fica comprando o Far Cry Primal pelo mesmo preço pra ganhar menos coisa.
Ou seja, não vale o preço.
Não vale.
Então o que você faz? O que você faz?
Espera.
Não compra, espera sair em promoção pros caras perderem dinheiro e deixar aprenderem a fazer um negócio completo.
Pronto.
Tenha isso como uma rotina na sua vida. Não compre direto as coisas. pense, tá ligado? Analise, e depois você vê o que você faz.
Exatamente. Tira da sua cabeça que fazer pré-venda de joguinho adianta alguma coisa.
É, tipo, ó, eu tenho que comprar primeiro na pré-venda, porque senão o Guinho, o Zezinho, o Luizinho ali, da rua do lado ali, vão comprar primeiro e vão ficar jogando na minha cara.
Aí acontece que nem o joguinho de Star Wars que a EA soltou, que é um ótimo demo.
Sabe o que a gente pode fazer também?
Deu, tá 2 horas de jogo, você já jogou o jogo inteiro, não tem mais novidade.
Tava demorando a EA bater aqui no nosso fura-olho.
Aí, ó, vamos fazer uma. Vamos abrir uma coluna dentro do fura-olho que vai se chamar Vai Otário. Onde a gente cita uma galerinha que comprou outra coisa, depois nesses embalos e se arrependeu.
Isso aí,
porque às vezes a gente compra umas coisas, vai no embalo e acaba se decepcionando, né? Então, a coluna dentro do fura-olho vai ser o Vai Otário. Se vocês
otário.
Estão ouvindo a gente aí, pode mandar o seu Vai Otário pra gente dizendo alguma coisa que você fez, tipo, eu banquei o otário nessa aqui.
Otário. Muito cuidado, gente. Não pode ser bullying, porque senão o neguinho fica tudo de mimimi.
Não, pelo amor de Deus, hein?
Fala, manda um aonde você foi o trouxa.
Exatamente.
E aí,
vamos... por exemplo. Uma vez quase que eu fui um otário, que eu tava doido pra ver a série da Ion Flux. Eu não tinha visto o filme, não tinha assistido a série ainda da MTV.
Uhum.
E quase que eu adquiri o DVD. Quando eu dei uma olhada na internet como eram os episódios, eu detestei e quase que eu me enfiei pelo cano. Então quase que eu fui um otário nessa aí.
Ah. Então vamos de popcorn time. Popcorn break.
Popcorn break.
Ó, mexendo.
Popcorn Break!
Plinio, você tem o Popcorn Break pra hoje?
Cara, sobre o nosso querido tema, como eu disse, também não. Mas, não, fica a minha dica aí, procurem os HQs perdidos na internet do Super Choque, que são realmente interessantes. Eu curto pra caramba.
Arthur?
Não, nada.
Arthur, o garoto jogador.
Neto, você tem uns HQs pra você?
Tenho sim. Eu vou sugerir pra quem não assistiu ainda, assista aí a segunda temporada do The Flash, que tá sensacional. E o último episódio que eu assisti foi ao ar agora nos Estados Unidos, que chama Shark King, onde ele enfrenta o Tubarão Rei. Cara, simplesmente assim, efeitos especiais e computação gráfica pra série de televisão no Flash tá top de linha. O Tubarão Rei, cara, tá sensacional. Começou com o Gorilla Grodd, depois entrou outros vilões que eram todos de computação gráfica e entrou agora o Tubarão Rei, que tá sensacional. E a série tá muito legal, as histórias estão bacanas, os vilões estão começando a revelar, já tá aí no seu episódio, qual foi? Episódio 15, ou seja, tá faltando mais ou menos aí uns 5 a 8 episódios para terminar. Pega uma maratona que tiver aí, ou você assiste na sua casa, tenha acesso, você pega aí na internet, você pega essa temporada aí na boa para você assistir e confira, porque tá muito bom os episódios. Então, minha dica é o The Flash, segunda temporada.
Eu vou dar uma dica um pouco maior, mais abrangente. Assim, eu já falei muito bem do Daredevil quando lançou, ano passado. Ele vai começar, não sei se é semana que vem. Tá pertinho do lançamento do Daredevil segunda temporada. Que vai ter a Elektra, vai ter o Justiceiro.
Eu vi isso aí.
Meu irmão.
Justiceiro, que é o carinha do Walking Dead lá que morreu, que era amigo do Rick.
Isso, e promete pra caramba.
O orelhudo.
Mas, além disso, Jessica Jones e o Punho de Ferro, Punho de Aço?
Punho de Ferro.
Punho de Ferro.
O Punho de Ferro que vai sair também,
velho. Tô sabendo, rapaz.
Tudo na Netflix.
Papai.
Véi. Assista, porque estão de qualidade.
Acho que a gente tem que pagar a gente, sabia? ou abrir uma conta de graça pra gente. É sério.
Não, ó, eu já falo o seguinte: se você for lá na Netflix falar que o Eternizando mandou você, eles vão te dar um mês de graça.
Vai, otário.
Vai, otário. Não, é que na verdade eles dão um mês de graça pra qualquer um que seja novo. Mas fala que foi a gente que mandou. Isso. Aí, mas pra fazer o merchan.
Mas só se você não tiver conta ainda, tá? É. Então se você tiver, não faz muita diferença, não.
Mas assim, Vamos já encerrando o programa, que já são 3 minutos, 2, na verdade 2 minutos para o meio-dia.
É isso aí.
E tá chegando a hora da boia.
Olha aí. E pra gente encerrar a bagaceira aqui, vamos lá, a reprise do programa vai ao ar. Quinta-feira, às 22 horas, o podcast sai na segunda-feira, inclusive. Uhum. Olha aí, pô, o serviço aqui é ligeiro, tá pensando, dá mole. É, você pode acessar e encontrar o nosso podcast no energizando.com.br. Uhum. Você ainda vê lá vídeos saindo toda semana, vídeos fresquinhos, vídeos frescuretes, no youtube.com/energizandobr. Vai vendo as nossas coisas aí no Twitter, @energizando, e no... Periscope?
De vez em quando Periscope faz.
Às vezes em quando sai Periscope, sai, @energizando. E o próximo programa vai ser sobre o quê? Você lembra? Você lembra, Neto?
Eu não...
Vamos disponibilizar a agenda agora, no finalzinho de fevereiro, tá entrando na agenda nova lá no
site. Olha aí, então se liga lá no site energizando.com.br e você vai ficar sabendo da nossa agenda direitinho. Uhum.
É. Tem que lembrar também que...
Deixa um aviso pra galera aqui. É o seguinte, vocês sabem que eu tô aqui no Santa Lúcia agora, tô falando com vocês aqui do Santa Lúcia, e eu tô vendo aqui a situação da dengue, como é que tá. Tá foda, cara. A dengue tá solta mesmo, assim, como uma bruxa, um fantasma voando pela cidade. Então, vocês fiquem ligados aí com a... Fiquem de olho na casa de vocês pra tirar tudo que é água parada, vocês tirarem ali das garrafinhas, dos pneus, não deixar a poça juntar. Pra vocês. Uhum. E fica de olho também se o vizinho tá fazendo isso, porque muita coisa, muitas vezes você faz e o vizinho não faz a parte dele e acontece que a dengue chega na tua casa. Eu tenho um amigo que a cunhada e a sogra dele estão com dengue dentro da mesma casa. Então, assim, fiquem de olho porque não tá fácil, não tá brincadeira. A dengue tá foda. É então, isso aí.
Se liga,
tá
pegando. Aí num recadinho. E agora, como a Aedes aegypti expandiu a sua empresa, né? Então não é só dengue, né?
Dengue, chikungunya, e como todo mundo sabe, o Aedes aegypti não é aquele dinossauro do Jurassic Park 3, tá certo? É um mosquito que causa uma maior confusão.
E ele é até discretinho.
Ele é até fraquinho, mas causa tantos danos quanto um dinossauro daquele causaria.
Vai
ou
ver,
até mais.
Exatamente. Então, não deixe de ver a replay. Reprise do programa na quinta-feira. Eu ia falar o replay.
O replay, é.
É o replay na quinta-feira.
Replay.
E o podcast que vai sair segunda-feira. Segunda-feira agora saiu o podcast da semana passada.
Episódio e segunda-feira 136.
Da semana que vem é o podcast desse programa de hoje. Ou seja,
137.
Está só uma semaninha de... lag, de delay.
Tá bom demais.
Tá juntinho, juntinho, juntinho.
O podcast tá bombando. Tá bombando. Uhum. Mesmo. Tá muito legal.
E lembre, se você gostou, curta, compartilhe, manda pro amigo, dá um joinha. Vamos lá. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. E nós vamos por aqui. Pinhão, dá o seu tchau.
Opa, falou. Até semana que vem. Estamos de volta.
Arthur?
Tchau.
Ah, tá aí, antes de falar, tem smartphone sem limite novo no canal Plínio
Perro. Tem!
youtube.com/PlínioPerroOficial ou no Energizando também você consegue encontrar o link lá.
Uhum.
Pronto, falei.
Netão?
Beleza, galera, um abraço pra todo mundo, excelente final de semana e até o sábado que vem.
Falou!
Tchau, tchau!
Show, show!
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.